11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Segunda-feira já é um dia complicado, ainda mais se você, como Júnior, lá de Rosário do Catete, em Sergipe, foi um dos que emendaram o feriado com a sexta e não pegava no batente desde a quarta-feira passada. Ânimo, galera, porque tá no ar o 11 minutos e já chamamos o Pedro Pincer. Pedro Pincer, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Raquel. Bom dia a quem nos acompanha aqui no Conexão Senado. Tudo bem com vocês?
Tudo jóia.
Tudo jóia. Bom dia, Pedro.
Raquel, falando aqui do Pedro Pincer, na sexta-feira você notou uma coisa, que a gente passou 11 minutos todo de sexta-feira sem mencionar uma única vez a palavra Botafogo?
É verdade mesmo, hein, Adriano? O que será que aconteceu?
Pedro Pincer, tá tudo bem com o Botafogo? Tá tudo bem, o time tá bem, tá tranquilo? Como é que tá o Botafogo?
Tudo excelente. Estamos aguardando aí o jogo de quarta-feira contra o América Mineiro. Mas temos outros assuntos aí para discutir, mas o Botafogo tá tranquilo.
Tá.
Aguardando aí a próxima partida, não é? E rumo àquilo que nos interessa no final do campeonato. Sabemos muito bem o que é.
Que é o título. Né? Pronto, vamos aqui falar. E...
Claramente.
Quantos anos que o Botafogo não é campeão brasileiro?
Ou... 28.
28 anos. É, tá na hora mesmo de sair da fila, hein, Pedro Pincer?
Isso, tá. Eu acho na hora que... vai chegar lá, se Deus quiser, vai chegar.
Daquele Clube dos 13 original, né, que foi implodido há muito tempo, eu acho que quem tá mais tempo na fila é o Internacional de Porto Alegre, não é?
79.
É, pois é. Aí o Botafogo tá na hora mesmo de sair da fila. Bom, vamos, como o Pedro Pincer bem disse, temos outros assuntos, né, Raquel, para tratar, porque o que vai ter aí na Comissão de Esporte em breve, Raquel?
Pois é, a Comissão de Esporte vai fazer uma audiência pública para discutir os desafios e as oportunidades do futebol feminino no Brasil. Quem propôs esse debate foi o presidente da comissão, o senador Romário, do PL do Rio de Janeiro.
Um debate a fundo sobre futebol feminino é muito fundamental para fomentar o crescimento e a consolidação desse esporte. Durante essa audiência pública, uma série de temas críticos pode ser explorado. Isso inclui, por exemplo, desenvolvimento de talentos e a necessidade de uma infraestrutura adequada para a evolução das atletas, assim como a alocação de recursos e apoios financeiros.
É, a data da audiência pública para debater a situação do futebol feminino no Brasil ainda vai ser marcada pela Comissão de Esporte.
E entre os que deverão ser convidados para essa audiência pública estão o ministro do Esporte, André Fufuca, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Edinaldo Rodrigues, e o técnico da Seleção Brasileira Feminina, Arthur Elias.
Hein, Pedro Pincer? Tivemos aí um campeonato brasileiro, né, de futebol feminino bem animado, né, com recordes de público em várias partidas. Foi ali bem agitado em comparação com edições anteriores, mas quando o assunto é futebol feminino no Brasil, muita coisa tem que avançar ainda, né?
Bem, acho importante que tenha essa audiência pública, a gente discutir isso no Senado até, porque a gente está num período de entre safra, né? Eu acho que se esperava muito do trabalho da sueca Pia Sundhage, que acabou não surtindo o efeito, não, a gente não colheu os frutos da contratação da Pia como se esperava, nem na Olimpíada, muito menos no Campeonato Mundial. Então agora vem aí esse período de transição, né, com o Arthur Elias no comando. Eu acho que qualquer discussão que haja para que o futebol feminino cresça e tenha aí uma perspectiva de efetivamente ganhar alguma coisa a nível internacional, se for feita essa discussão, ela é bem-vinda, porque a gente vem realmente num período de entre-safra com jogadoras ainda com uma experiência internacional que não é a ideal, e a gente espera que até a Olimpíada de Paris, especialmente na próxima Copa do Mundo, se colha melhores resultados.
Pedro, a gente precisa de mais visibilidade mesmo, mais apoio para o futebol feminino no Brasil. Inclusive, quem que sabia que está rolando aqui a Libertadores feminina?
Pois
é. Né? A gente nem ouve, né, falar, né? Inclusive, aqui as meninas dando show, as meninas do Internacional ganharam aí, deram uma lavada aí no Colo-Colo, 4-2. E estão nas semifinais, não é isso, Pedro? Você viu falar disso?
E o Corinthians também parece que ganhou do América de Cali ontem, alguma coisa nesse sentido. No âmbito sul-americano, ainda a diferença é muito grande, embora a Colômbia tenha feito uma Copa do Mundo melhor do que o Brasil, né?
Uhum.
A nível clubístico, os clubes brasileiros ainda ganham...
São bem
ainda
fortes,
tem,
né?
Ainda tem um destaque muito significativo em relação aos outros. Então é muito provável que um clube brasileiro acabe sendo campeão da Libertadores feminino, assim, Raquel.
O Palmeiras feminino também está aí,
também.
Vai enfrentar aí na semifinal o Atlético Nacional. Ou seja, a gente tem times aí femininos do Brasil dando show na Libertadores feminino.
Pois é. Então isso é só um sinal de que, assim, tem da onde tirar.
Uhum.
Né? Então a coisa é, se você fizer um trabalhinho de base bem feito e buscar o resultado lá na frente, ele vai aparecer. Se isso for feito de uma maneira com calma, com tranquilidade, sem assodamento, sem muita cobrança, como eu acho que aconteceu na última Copa do Mundo, né? E vamos ver o que acontece aí nos próximos campeonatos.
Aí, então, vamos aguardar esse debate na Comissão de Esporte do Senado. A data do debate ainda vai ser marcada. Mas já se sabe, né, pelo requerimento apresentado pelo presidente da comissão, o senador Romário, entre os convidados estão o ministro do esporte André Fufuca, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Edinaldo Rodrigues, e o técnico da Seleção Brasileira Feminina, assumiu há pouco tempo o cargo, Arthur Elias. Vamos aí aguardar esse debate. Agora vamos falar do futebol masculino, porque está rolando, né, aí... A Série C chega na fase decisiva, na decisão do título. Amazonas e Brusque fizeram o primeiro jogo no final de semana, fizeram ontem, né, a primeira partida em Manaus, arena da Amazônia lotada, 0-0, ô Pedro Pincer. Bom resultado para o Brusque, que joga agora em casa.
Sem dúvida, vai decidir no Augusto Bauer, lá no interior de Santa Catarina. Teve a melhor campanha na competição, até por isso está decidindo a competição em casa, e tem toda a possibilidade aí de vencer o campeonato. Mas o importante, como a gente sempre falou aqui, é o acesso, né, que os clubes conseguiram ao longo da competição. Mas o Brusque realmente se destaca aí e tem a possibilidade de conseguir um título nacional para a equipe de Santa Catarina.
Tá aí então, pessoal aí de Manaus, tá nos ouvindo em 106,9, né? O pessoal continua na torcida aí pro Amazonas ganhar esse título nacional, que é o título da Série C. Título, viu, Raquel, que o Flusão também tem.
Olha...
Sabia que o Fluminense já foi campeão da Série C?
Esse Flusão é demais.
1999, título que o Botafogo não tem.
Olha,
ele puxou
aí,
esse assunto, o time dele tá na final da Libertadores e ele puxou esse assunto de novo, oh meu Deus.
E não deixar o Fluminense ganhar a Série B para unificar os títulos
não
nacionais.
Deixaram,
não,
né?
Deixaram.
Exatamente.
Coitado
Deus,
do Flusão.
Isso, como se o pessoal gosta de falar, né, o Pedro Pinci? São narrativas.
Sim, são narrativas. A gente sabe dessas narrativas.
Tá bom, então. O Série C, vamos acompanhar com atenção. Agora vamos falar da Série B, porque rolou aqui, né, a rodada no final de semana na Série B. E a Série B aí está chegando numa fase aí de decisão. Temos aí 32 rodadas já realizadas, né? Faltam apenas aí 6 jogos para a maioria dos times. Alguns times ainda estão com jogo a menos, mas logo, logo tudo vai ser equalizado. Vitória e o Atlético Goianiense, né? Teve uma ótima rodada aí o Atlético Goianiense, subindo para a segunda colocação. Vitória é o líder, a 5 pontos do Atlético Goianiense. Esses dois times aí estão bem encaminhados, principalmente o Vitória. Sport Recife, do Gesiel Carvalho, do Sandro, de Pitangui, está em terceiro. E o Juventude em quarto. Esse é o G4, mas tem uma galera, né, que está colada aí no G4, né, o Pedro Pinto?
Vamos lá. Primeiro destaque é o Vitória, realmente, que se descola, né, com a vitória que conseguiu contra o Guarani, era o confronto direto, 2-0 em Salvador. O Atlético Goianiense que tá subindo agora, que durante o campeonato não mostrou essa força, mas agora venceu aí a Ponte Preta em Campinas e se coloca aí entre os postulantes ao acesso.
4 vitórias seguidas.
Exato, olha aí. E um jogo muito importante hoje, jogam Juventude e Sport, e os dois aí brigando pelo acesso, né, e se enfrentando hoje num confronto que muito importante para a tabela de classificação. Eu aposto que o Gesiel Carvalho estará ligado nessa partida hoje.
Certeza também que o Gesiel vai estar lá torcendo para o Sport e deve estar ouvindo a gente falando, ah, vocês vão ver, espera só.
Talvez seja o jogo mais importante da rodada ao lado de Vitória e Guarani, que já aconteceu, né, com vitória do time baiano, e também esse confronto entre os gaúchos e os pernambucanos aí, os vários postulantes ao acesso, porque realmente tá muito embolado, como você disse, né, Adriano? Então a gente só vai decidir essas quatro vagas aí, afora a do Vitória, que eu acho que já está encaminhada, no final do certame mesmo.
É verdade, até porque nas últimas edições da Série B, o time que faz 60 pontos, ele consegue a classificação. Né? O Vitória está com 61, se bem que esse ano está bem embolado, né? Vamos aguardar, faltam aí 6 rodadas, cada time vai disputar aí 18 pontos, né? Então tem muita coisa para rolar ainda. Eu vejo que do Vila Nova, que é o nono colocado, para cima, Vila Nova tem 51, Vila Nova de Goiás. Todos ali têm chance de beliscar uma vaga para a Série A do ano que vem. Então vamos aí aguardar o desenrolar do campeonato que está chegando aí na sua fase decisiva.
Isso.
A Série A não teve rodada completa no final de semana, mas teve um jogo, né, um jogo atrasado. Isso foi interessante porque serviu para botar todo mundo com 26 jogos. Todos os times. Cuiabá e Cruzeiro 0-0 empataram. Resultado que, assim, não foi interessante para nenhum dos dois para se descolarem da zona de rebaixamento, mas estão aí na briga, né, Pedro?
Menos ainda para o Cruzeiro. O Cruzeiro hoje está a 4 pontos da zona de rebaixamento. Um jogo muito fraco, Adriano. Eu não assisti o jogo inteiro, não, mas eu vi o segundo tempo. Um nível técnico realmente que deixou a desejar entre Cuiabá e Cruzeiro. Se tem um resultado para esse jogo, foi realmente o 0-0, porque foi muito fraquinho o jogo, o que mostra que os dois estarão aí. A meta é realmente ficar na primeira divisão para essas duas equipes, porque não dá para almejar mais do que isso, não. Bastante fraca a partida.
E o Campeonato Brasileiro, a rodada cheia, Raquel, volta aí na quarta-feira, né? Porque depois das eliminatórias, daqui a pouquinho a gente fala de eliminatórias da Copa do Mundo. E o seu Vasco vai voltar a jogar, vai jogar com o Fortaleza em casa. Em casa, mas o Fortaleza, pela fase que está passando, vai ser um adversário,
né,
difícil, hein?
O Vasco vai enfrentar o Fortaleza e a gente teme esse jogo mesmo, porque o Fortaleza acho que vem com sangue no zóio, como se diz, né? E o Vasco adora perder, assim, para esses times. Vamos ver o que vai dar, mas torcendo, sempre na esperança do Vascão conseguir ganhar.
E provavelmente o Fortaleza venha com o time titular, porque ainda está um pouco distante da final da Copa Sul-Americana. Então, provavelmente, o Fortaleza vem com 11 titular para jogar contra o Vasco. E tem tudo para ser um jogo aberto, né? Porque o Vasco precisa do resultado depois de ter perdido a última partida. O Vasco, inclusive, voltou para a zona de rebaixamento, né?
Pois é.
E o Fortaleza tem como DNA, com o Juan Pablo Vojvoda, um jogo muito ofensivo. Então tem tudo para ser um jogo com muitos gols até, eu diria.
É isso, né? E agora vamos mencionar o nome Botafogo, né, aqui no 11 Minutos, porque como o Pedro já destacou, né, lá na abertura do 11, o Botafogo joga contra o América. É o alfa e o ômega, hein, o Pedro Pincel? É o líder contra o lanterna do campeonato. O que é que você pensa aí? Esses jogos são perigosos, hein, Pedro Pincel?
São perigosos, mas assim, para quem quer alcançar o resultado como a gente quer no final do ano, é um jogo que... os três pontos são fundamentais. São três pontos que são pontos que você não recupera até o final do campeonato, ainda mais faltando menos rodadas, como é o caso, né? Depois dessa faltaram 11 só. Então, se você enfrenta o Lanterna, independentemente de ser o jogo no Estádio Independência, o Botafogo tem que buscar o resultado. Então não conto com outro resultado que não seja a vitória.
Tá aí. Então, demos aí uma passada nas séries A, B e C do Campeonato Brasileiro. A Série A estava ali sem rodada cheia, né, aí já há alguns dias, por conta da participação da seleção brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo. E é o nosso próximo assunto.
Mais um destaquezinho do ar, da Série A, é a estreia do Tite, né?
Sim.
Cruzeiro e Flamengo, o jogo em Belo Horizonte. Então vai ter um holofote bastante grande aí essa partida por conta da estreia do Tite também.
É na quinta-feira, às 7 horas da noite, no horário de Brasília, estreia do Tite. Vamos aí aguardar, né? O Tite vai... Aí tá, pelo que a gente ouviu aí, ele vai tentar colocar o Flamengo aí na Libertadores, mas sem grandes
pretensões.
Agora o trabalho mesmo, a ideia é dar fruto a partir do ano que vem. Vamos aguardar o novo Flamengo sob o comando do Tite. Agora vamos falar de eliminatórias da Copa do Mundo, porque amanhã tem jogo do Brasil, Uruguai. É o adversário, o jogo em Montevidéu, sempre é um jogo complicado, né? Principalmente quando se trata de eliminatórias. Raquel, sua expectativa depois do resultado pífio da seleção brasileira na rodada passada contra a Venezuela, empate em casa, né, em Cuiabá. O que você espera aí da seleção do Fernando Diniz?
Olha, Adriana, eu acho que precisa melhorar muito, viu? Tá fraca, se for jogar do mesmo jeito que jogou contra a Venezuela... É perigoso tomar aí uma bolada do Uruguai. Eu acho que eles vêm com força total, né? Principalmente porque em Montevidéu, o jogo, o Brasil precisa melhorar bastante ali. O passe de bola, eu acho que eles não estão muito assim integrados, né? O jogo não está funcionando muito bem. Então, eu acho que vai ter que trabalhar bastante para conseguir um resultado bom aí, né? Apesar de eles devem vir aí também com vontade de ganhar, não é possível, né? A gente está com vontade de ganhar, eles devem estar também. E a gente sabe que tem algumas mudanças aí, né, na escalação, saindo o Richarlison, né, pelo que eu estou vendo aqui, ó, sai Richarlison, sai também o Danilo, e tinha aquela dúvida do Casimiro, né, mas parece que ele, apesar de ter ficado de fora dos treinos, ele vem como titular aqui nesse jogo contra o Uruguai.
Exatamente, o Danilo sai por contusão, né? Uhum. Ele acabou sendo substituído no jogo contra a Venezuela pelo Ian Couto, que deve jogar como titular. Inclusive, o Brasil tem tido muitos problemas nas laterais, né? Todos os jogadores que tinham sido inicialmente convocados acabaram sendo cortados por contusão. Então, hoje você tem jogadores que nem são muito conhecidos do grande público, como o Ian Couto, uhum, como o Carlos Augusto, e devem jogar nessa partida por conta de cortes dos jogadores que tinham sido convocados.
É, a gente que acompanha sempre e às vezes vai assistir um jogo da seleção, você fica, gente, mas quem é esse que está entrando agora, né?
Isso, exatamente, tem acontecido muito. E assim, se eu fosse dar um palpite, eu diria que o Brasil não vence em Montevidéu amanhã.
Olha aí, Pedro!
Eu acho.
O profeta do Apocalipse...
É. Não sou profeta do Apocalipse, não. A gente
é a realidade, né, Pedro?
A gente não está aqui para torcer contra, mas verdade. Assim, depois do jogo contra a Venezuela, eu não consigo imaginar que o Brasil vai melhorar a atuação a ponto de conseguir um resultado de vitória contra um adversário muito tradicional, num campo muito difícil, que sempre foi o Estádio Centenário. Então eu acho que o Brasil não... Tomara que eu esteja errado, eu seja cornetado aqui na sexta-feira, mas eu não acredito numa vitória do Brasil, não.
Olha aí. E só para destacar mais um jogo aqui da rodada das eliminatórias, a Argentina, que é líder das eliminatórias, joga contra o Peru em Lima também amanhã, mesmo dia do jogo do Brasil. Então vamos aí aguardar os resultados das eliminatórias, já fica aqui. Já vou preparar a corneta, viu? Vou lustrar a corneta aqui para sexta-feira, viu, Raquel?
Tomara que a gente use.
Tomara que a gente use a corneta aqui.
Se acertar, eu quero crédito.
Tá bom, então.
E vamos aqui, fechando aqui, o Pedro Pincer prometeu para gente, e hoje ele não vai escapar desse assunto, ele vai falar para gente tudo sobre rugby. Não,
ele passou um feriado estudando rugby, Adriano.
É verdade. E agora ele vai falar para nós como é que está o Mundial de Rugby que acontece na França e que já tem os semifinalistas definidos. Diga aí.
Exatamente. A França acabou eliminada, né? Então temos a semifinal Argentina e África do Sul, é isso? Argentina e Nova Zelândia, África do Sul e Inglaterra. Né? São as semifinalistas aí do campeonato. E o meu palpite, eu vou no tradicional, Adriano. Eu acho que dá África do Sul e Nova Zelândia na final.
Tá aí.
É muito legal de ver a Argentina, que é um país muito tradicional no rugby, chegar a uma semifinal de Mundial. Como você fala, é um esporte muito tradicional em outros países. Aqui pra gente é até um pouco estranho da gente comentar isso, mas é legal da gente abrir esse espaço para outros esportes alternativos. Mas eu imagino que a final seja a África do Sul, que é um país muito tradicional, e os All Blacks, que são os neozelandeses, que cheguem a essa final.
Vamos também acompanhar, né? As semifinais são na sexta-feira e no sábado, e a final vai ser no sábado da semana que vem.
Na outra semana, isso.
Até porque não dá para ser no rugby. Quem ia ver um jogo de rugby, não dá para os caras se recuperarem como no futebol em 2-3 dias.
Não, tem como não.
É impossível. Tem que ter pelo menos ali uns 5-6 dias para ficar mais ou menos. Porque eu já ouvi dizer que acaba o jogo, eles têm que ir imediatamente para uma piscina de gelo.
Eu ia falar pronto-socorro, mas é piscina de gelo.
Também. Alguns sim, viu,
Meu
Raquel?
Meu Deus, o que é aquilo?
Mas você sabe que apesar da a gente ver assim, é muito impacto, né? E tal, mas você sabe que o clima após o jogo é muito mais leve, muito mais de confraternização do que no futebol.
É, porque todo mundo já soltou o bicho,
todo
né?
Todo mundo com dente quebrado, ligamentos rompidos, mas todos amigos. Tá certo.
Tem a confraternização após o jogo, que é tradicional entre duas equipes, tomam uma cerveja e tal. É isso
mesmo. Legal.
Os que sobraram.
Quem ficou vivo.
E uma coisa também que eu acho interessante no rugby é o respeito que os jogadores têm pelo árbitro. No futebol é aquela catimba, aquele desrespeito
e tal. É, o pessoal vem em cima mesmo do juiz, né?
Mas no rugby é difícil ter ali um desrespeito.
Contra
o árbitro, porque é um jogo realmente alto impacto. É interessante isso, a gente comentar isso. Quem sabe o futebol copia o exemplo do rugby. E tenha menos catimba, menos brigas dentro de campo. De vez em quando sai ali um arranca-rabo, mas é
natural, né?
Depois todo mundo vai pra cerveja.
Voltaremos a essa pauta nas próximas semanas, então, até a final.
Maravilha.
Você vai fazer questão, eu tenho certeza.
Pedro Pincer, muito obrigado aí pela participação. Falamos hoje do Botafogo em passant, mas falamos, Pedro Pincer,
não,
Botafogo.
Não, temos que falar. Eu queria só fazer um destaque final. Final do Mundial de Vôlei de Praia.
Sim,
feminino,
é verdade,
né?
É verdade.
A brasileira Ana Patrícia e Duda acabaram perdendo a final para Cheng e a outra, eu esqueci o nome dela agora. Mas, enfim, as americanas acabaram vencendo o jogo contra as brasileiras, mas elas seriam bicampeões seguidas, né? Mas elas são grandes duplistas e são uma possibilidade muito real de medalha para a Olimpíada de Paris. Ana Patrícia e Duda foram vice-campeões mundiais, então, no Mundial de Vôlei de Praia no México. Acho importante fazer esse registro.
Sim, sem dúvida. Valeu.
Tá?
Pedro Pinça, um abraço para você. Até sexta-feira.
Um abraço para você. Obrigado, Raquel. Obrigado, Adriano. Tudo de bom e até a próxima.